Bom, então, nesta madrugada de domingo para segunda-feira, por volta das 4h30, os agentes de carceragem tomaram conhecimento de que estava ocorrendo uma fuga. E, de fato, ao final da manhã, ao final da madrugada, início da manhã, foi procedida aí uma contagem, uma triagem, junto aos presos que estão na carceragem da Delegacia de União da Vitória, e foi verificado que, de 98 presos, houve a fuga de 11 presos, sendo que um deles foi recapturado. Então é importante mencionar que o espaço físico da carceragem aqui de União da Vitória é de aproximadamente 114 metros quadrados. Espaço este que foi aumentado um pouco, onde eram alguns cartórios para abrigarem presos de pensão alimentícia, presos de seguro, né? Especialmente aqueles que cometem infrações de crimes sexuais. Então nós temos hoje um espaço físico mais ou menos de 114 metros quadrados. E, de acordo com a Lei de Execução Penal, que é a normativa federal que trata do assunto, o razoável, o ideal é um preso para 6 metros quadrados. Então, dividindo 114 por 6 metros quadrados, seria algo em torno de mais ou menos 20 presos. Entretanto, hoje a carceragem estava de madrugada com 98 presos, ou seja, uma população carcerária 5 vezes maior do que deveria. Logo, se percebe claramente que as condições carcerárias são totalmente indignas da pessoa estarem lá. Então é importante que a sociedade, as pessoas da comunidade tomem conhecimento que as pessoas que praticam infração penal e que recebem uma sentença ou que estão presas, que entram na carceragem, muitas delas cumprindo pena aqui na carceragem, elas não congelam a vida delas, elas entram e amanhã ou depois da manhã elas voltam para a nossa cidade, para nosso bairro, para nossa rua, vai ser nosso vizinho. E da forma como está, realmente, as condições precárias, é extremamente difícil uma pessoa nesse meio, ela ser resgatada, ela ser ressocializada. Então, é necessário mudar esse quadro que se encontra aqui. Ou seja, nós temos 98 presos, varia na média de 100, e o ideal seria algo em torno, nunca superior a 20 presos. Então nós temos 5 vezes mais do que deveria. Então é óbvio que o preso, via de regra, ele pensa em fugir. As condições são péssimas, são precárias. E precisamos então melhorar a estrutura da carceragem daqui de União da Vitória.
Uma das saídas apontadas e que há muito tempo vem surgindo aqui é a construção de um presídio. E até mesmo recentemente surgiu a possibilidade da ampliação da 4ª STP, utilizando até mesmo o local que os próprios presos utilizaram como fuga, que é essa parte atrás, né, a ampliação desse local. Existe isso porque em 2014 foi também falado sobre o mesmo assunto de ampliação utilizando esse mesmo pátio. Na opinião do senhor, pela sua experiência na segurança pública, o presídio seria mais viável, mas o que nós temos mais de concreto hoje é o presídio, é essa ampliação ou nenhum dos dois?
Bom, como bem dito, nós tivemos ou temos duas alternativas para enfrentar esse problema. É um problema que precisa ser enfrentado. Uma coisa que eu me esqueci, salvo engano, se eu não estou enganado, há cerca de mais ou menos 400 presos com tornozeleiras eletrônicas. Muitos deles por falta de espaço no sistema. Então, ele tem essa medida alternativa da tornozeleira. Então é muito importante dizer que muitos crimes contra o patrimônio na área rural, na área urbana, no comércio, nas residências, certamente muitos deles podem ser sido praticados por presos com tornozeleira eletrônica. Então, nós temos duas alternativas. Uma delas, que foi discutido, embora não estando presente aqui no município, na comarca, que seria a construção de um presídio. A outra é a reforma, a ampliação da carceragem. Esse primeiro fato aí, a reforma, ou melhor, a construção de um presídio, ao nosso ver, seria sim o ideal, porque seria feito a construção de um presídio fora da área urbana, ou seja, fora da cidade. E existem presídios dessa natureza que são muito bem sucedidos, como por exemplo em Francisco Beltrão, Guarapuava e outros locais mais no estado do Paraná. E, salvo engano, existem 10 milhões de verba pública federal alocada para a construção desse presídio, salvo engano, até o ano que vem, 2020. Então, é uma questão assim que merece ser tratada assim, com muita atenção, com muito carinho pela comunidade, pois esses presos que entram na prisão e saem amanhã, depois da manhã, eles voltam e vão morar na nossa quadra, no nosso bairro, vão ser nossos vizinhos. E também, como disse, as questões da dignidade da pessoa humana, da forma como eles estão aqui, é uma situação extremamente precária, péssima e extremamente difícil uma pessoa sair melhor ao entrar nessa situação. Entretanto, essa questão do presídio, me parece que houve discussões na comunidade e parece que não foi muito bem vista ou aceita. Então, acho que é importante, necessário fazer uma releitura, fazer uma abordagem diferente. Por exemplo, nós precisamos ver boas práticas. Nós temos aqui na cidade vizinha, a cidade contígua, né, Porto União, onde uma das vias principais da cidade, nós temos um presídio. E onde quem é de fora, não é morador daqui dessa cidade, ou muitas das pessoas que não é da imprensa, do meio policial, operador do sistema jurídico e vizinhos, às vezes nem sabem que tem um presídio ali no centro da cidade. E é um presídio que está indo muito bem, que tem condições de acolher com a melhor dignidade humana os presos de Porto União, no norte do Paraná. Entretanto, como disse, essa construção do presídio, ela, tendo em vista não ter sido, assim, num primeiro momento, aceita pela comunidade, no momento atual está em andamento uma reforma, uma ampliação em um terreno contíguo à delegacia, aqui no centro, aqui ao lado, no sentido de melhorar as condições, construção de salas específicas para homens, para mulheres, para presos de pensão alimentícia, aqui ao lado. Então, esse no momento é o que nós temos de mais concreto aí, inclusive, salvo engano, a Prefeitura Municipal já está, o engenheiro já está com o projeto já bem adiantado, no sentido de adequar essas situações aí. Houve uma reunião na semana passada sobre esse fato, já está agendado uma reunião para a próxima semana sobre isto. Então, o que nós temos de mais concreto no momento é a reforma, a ampliação da carceragem do DEPEN ao lado da delegacia.
Para esse presídio, qual que é a capacidade que eles estão planejando?
Olha, esse presídio eu não tenho de memória o número de vagas. Eu sei que tem aí verba federal no valor de 10 milhões de reais para esse presídio.
As informações iniciais eram que 13 detentos realizaram fuga. São 13 ou 11?
Bom, então nós fizemos algumas contagens, depois procedemos novas contagens. Então foram efetivamente 11 fugitivos, sendo que um deles foi capturado, ou seja, 10 deles estão na rua.
A contagem então era de 98 e não de 108, igual as informações iniciais. Não,
houve, como disse, algumas questões de planilhas ali do DEPEN, e conforme mencionei pela manhã, não havia possibilidade de passar números. Então havia na madrugada 98 presos, 11 efetuaram fuga e um deles foi recapturado, estando, portanto, 10 presos na rua.
De qual cela, de qual... Porque existe uma cela que é onde os criminosos que são de maior perigo estão. É dessa cela que eles fugiram ou tem uma das outras duas?
Bom, então aqui a divisão na carceragem é da seguinte forma. Nós temos a ala A, que tem 34 presos, a ala B, 33 presos. Foi dessa ala, ala B, 33 presos, onde houve um buraco, cavaram um túnel que saiu no pátio. Importante mencionar que o local onde está situada a carceragem é um terreno, digamos assim, não um solo úmido, que propicia, facilita a fuga, né? O buraco. Então foi por lá que efetuaram a fuga.
Esse buraco, esse túnel, tem quantos metros desde a dentro da cela até a parte que eles saíram na...
Salvo engano, os 4 metros.
E eles cortaram os fios elétricos? Como que foi para eles pularem o muro?
Não, o túnel, fizeram o túnel e saiu onde está o pátio. Onde, nesse pátio contém veículos apreendidos, né? E lá tem um muro e eles pularam o muro e foram embora. Mas aqui lá passaram por cima. Sim?
A saída deles aconteceu no mesmo lugar onde aconteceu a fuga de 4 detentos no dia 20 de abril deste ano?
Não, essa informação eu não tenho ela para te passar. Salvo engano, a última fuga foi na ala A. Hoje foi na ala B. Salvo engano.
E como que a polícia chegou a esse detento, foi capturado?
Não, logo que... pela madrugada perceberam a fuga, foi acionada naturalmente aí a polícia militar, né, não só aqui de União da Vitória, como de Porto União, e as polícias aí capturaram essa pessoa, né, e 10 outros até o momento não foram capturadas, né.
Esses presos que fizeram a fuga, eles já são condenados, eles já estão cumprindo, ou eles estão temporariamente?
Agora, desses 98 presos, existe aí um quantitativo razoável que estão cumprindo pena e outros são presos provisórios.
E desses que fugiram, desses 10 que estão soltos, existem esses dados?
Oi?
O senhor pode passar para nós esses dados, se eles são temporários ou eles já estão...
Não, essa informação nós estamos compilando ainda, tá? Então o que eu tenho no momento é isso.
Só pelo nome que foi um buraco, um túnel com cerca de 4 metros, né?
Isso.
Qual o possível material que se pode ter usado para cavar esse colchão? É cimento, né?
Sim.
O que pode ter sido usado para cavar esse buraco?
Ah, isso daí eles conseguem, através de alguns materiais, alguns elementos aí, eu não vou dizer quais, mas eles conseguem concreto com um determinado produto aí de cozinha. Concreto e fogo, eles conseguem, por exemplo, partir concreto, e aí eles conseguem também, através das próprias ferragens, os ferros da carceragem, abrir buracos, e como estava em 33, mão de obra ali, o que não faltava, né, para fazer um rodízio ali ininterrupto.
E esses outros presos que não fugiram, que ficaram na mesma cela, eles iam fugir ainda ou eles não...
Olha, existia sim a possibilidade, se não fosse a ação dos agentes do DEPEN. Importante mencionar que a carceragem é administrada pelo DEPEN, Departamento Penitenciário, né? E nessa reforma que se pretende para breve, estão trabalhando aí de forma bem ágil, vai separar DEPEN, Departamento Penitenciário, da Delegacia de Polícia, né? Vai ser construído lá, digamos assim, uma carceragem, uma cadeia pública bem diferente.
Foi apurada alguma ajuda externa na hora da fuga dos detentos ou não?
Não, até agora não. Nós estamos aí reunindo os dados, e no primeiro momento a nossa preocupação é identificar os presos nominalmente e por foco para repassar as polícias, né, e posteriormente também a imprensa. para replicar no estado do Paraná e aqui também na vizinha Santa Catarina, e posteriormente estamos instaurando um inquérito policial para verificar se houve facilitação ou não de fuga.
Delegado, fala-se aqui nessa reforma, nessa ampliação, em colocação das shelters, né, que são as celas modulares. Fala-se em média para abrir 100 novas vagas. Seria praticamente o efetivo que temos hoje aqui, né, de presos, se ele já comportar. Mas com isso, não existe possibilidade de, por exemplo, cabem 100, colocar e acabar o estado, acabar colocando 200 ali, um número bem mais do que a capacidade?
Olha, pelo que eu estou acompanhando aqui desse projeto que está sendo feito pela engenheira da prefeitura no primeiro momento e com a aprovação do DEPEN, é de construção de concreto de celas, né? Salvo engano, não são celas modulares, né? Shelters.
E vai abrir mais ou menos quantas vagas com essa construção?
Olha, o que se pretende é algo mais ou menos nesse número, uns 100 presos. Entretanto, um espaço físico melhor, um espaço físico mais condizente, um espaço físico mais adequado, né? Onde vai ter assim um espaço adequado para presos do sexo masculino, presos para o sexo feminino, presos de pensão alimentícia, presos para crimes de natureza sexual que devem ser separados, para não sofrer ofensa à sua integridade física, e a delegacia ficaria então única e exclusivamente com adolescentes, né?
Existe o terreno, existe a verba, existe o projeto. O que falta para começar essa ampliação?
Está faltando o fechamento do projeto. Nós acreditamos que na próxima semana terá uma reunião aqui na comunidade, com vários membros da comunidade, várias instituições, judiciário, Ministério Público, delegacia, DEPEN, bombeiros, polícia militar, para fechamento desse projeto. Após o fechamento desse projeto, aí a questão da verba, né, dos custos, né, nós acreditamos aí que, definido esse valor, o líder do governo, o deputado Hussein Bacri, ele trabalhará em prol da articulação para esses recursos, para a construção dessa área.